Paraná em Rede.
Agosto ganha cor dourada para lembrar da importância do aleitamento materno. A repórter Amanda Yargas conversou com o pediatra Luiz Renato Valério sobre o tema.
Fala, doutor!
Agosto Dourado é uma campanha nacional com ações que visam reforçar a importância do aleitamento materno e dos pontos positivos para o desenvolvimento do bebê. O Fala Doutor recebe hoje o pediatra Luiz Renato Valério, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor, por que é importante essa campanha, o incentivo a esse ato da amamentação?
Quando um bebezinho nasce, o próprio fato do nascimento é um momento difícil para o bebê. Seja ele por via cirúrgica com cesariana, seja ele por parto normal, o bebezinho passa por um momento bastante desagradável ao nascer, que é da natureza. Mas ele nascendo e sendo aconchegado ali há pouco tempo no colo de sua mãe, com o cheiro de sua mãe, com o olhar carinhoso da mãe, o bebezinho sente-se muito bem recebido, bem aconchegado, ele vê que ele é muito bem-vindo. E ele ainda vai receber um presente que vai, nos primeiros minutos, assim, algumas mães já têm gotas de colostro. O bebezinho vai sugar no seio, ele não vai ter uma sucção nutritiva, mas ele vai ter um primeiro contato com aquele alimento que vai ser o fundamental nos primeiros tempos de sua vida. Então, a gente tem que levar em conta que o mundo vive épocas, então já teve épocas mais remotas, em que o leite materno, sem dúvida alguma, ele era quase que assim, exclusivo. Não haviam outras possibilidades, não haviam, a não ser de uma forma bem bruta, o uso de leite de vaca, às vezes dividido ao meio, leite de cabra. Mas, passado esse período mais remoto, chegou um período que não é tão antigo, assim, tipo 25, 30 anos atrás, em que parecia que estava meio fora de moda amamentar no seio. E, felizmente, as entidades, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial de Saúde, e, enfim, diversas entidades e pessoas com bom senso, resolveram, a partir dali, iniciar um incentivo muito forte ao retorno maior da amamentação. Em contracorrente a isso, a gente tem um mundo moderno, menos tempo, menos possibilidade da mãe ficar próxima do seu bebê, mas o mundo está procurando, assim, resolver essa situação da melhor forma possível.
E a amamentação acaba sofrendo com a famosa correria do dia a dia. As campanhas vêm para resgatar isso nesse contexto social, não é mesmo?
Eu acho que essas campanhas, como, por exemplo, a Semana de Amamentação, é evidente que num ano que tem tantas semanas, nós não poderíamos nos resumir a uma só incentivo. Mas é importante que ela exista, porque essa semana de amamentação, ela volta a lembrar, em tempos até tão difíceis como o mundo está vivendo, e felizmente melhorando, mas volta a se enaltecer uma atitude que, digamos assim, ela até pode, em alguns momentos, com a maior boa vontade, não ser possível. Mas na imensa maioria das vezes em que há determinação, a amamentação ocorre. Então, eu acho que deve-se comentar que algumas mães têm um desejo muito forte de amamentar, e às vezes por algum motivo, alguma doença infecciosa, alguma doença mamária, algo que impeça, enfim, essa mãe não deve se sentir culpada. O que eu acho é que a gente tem, se por acaso tiver que lançar a mão de fórmulas infantis, que seja porque não houve outra maneira, e não porque a gente se acomodou e achou mais prático, e achar que, por exemplo, ah, não, eu vou ficar fora de casa, então a minha vizinha vem dar mamar, ou isso não é uma substituição.
E quais as vantagens do leite materno para o desenvolvimento do bebê?
Leite materno, geralmente você tem uma composição nele, que ela, a gente tem que levar em conta a seguinte expressão, a palavra leite materno. É o leite da mãe para o seu filho. Se uma outra mãe, por exemplo, doar um leite para um banco de leite, esse banco de leite vai fazer um processo de pasteurização desse leite, vai fazer com que esse leite se torne não causa de risco de doenças, alguma coisa, mas ele vai ser um leite humano, ele não será leite materno. Leite materno é só da mãe para o seu filho. Então eu acho que isso é um privilégio. Trabalhoso? Eu diria até que sim, mas muito gratificante. Então, quando um bebezinho nasceu, ficou próximo de sua mãe, recebeu o leite materno, primeiro o colostro nos primeiros 7 a 10 dias, depois, em seguida disso, começa a vir uma secreção que é chamada daí de leite materno. Esse bebezinho começa a ter uma colonização do seu intestino, da sua flora intestinal, com algumas bactérias, com determinados micro-organismos que facilitarão muito a sua digestão, facilitarão muito a sua proteção, a sua saúde. Terão um trânsito intestinal melhor, são crianças que padecem muito menos de cólicas, são crianças que têm um ganho de peso geralmente mais exuberante assim do que outras crianças e, pode colocar nisso, são crianças geralmente mais felizes também. O leite materno, ele não se constitui apenas num alimento. O leite materno é um conjunto de grandes vantagens para o bebê. O bebezinho ganha uma mãe inteira só para ele, aquela mãe que está dedicada, olhando carinhosamente para ele, que está tendo um contato pele a pele, que está oferecendo a ele um alimento de sabor muito agradável a ele, com uma composição perfeita, na temperatura ideal. Esse bebezinho ele tem tudo para se desenvolver bem. Ele tem a natureza, o tamanho da proteína, a quantidade de proteína, de gordura, de carboidratos, tudo que o bebezinho precisa, ele encontra ali.
Doutor, e a amamentação também precisa contar com o apoio familiar, não é isso?
Um conjunto de pessoas e do ambiente vão fazer uma diferença muito positiva ou negativa nessa relação. Por exemplo, uma mãe que está muito cansada e não tem direito a um repouso, que não tem direito a um banho sossegado, que não pode se alimentar, porque ela exclusivamente é a pessoa que cuida do bebê, ela terá dificuldades. Uma pessoa cansada, uma pessoa sonolenta, uma pessoa que está mal alimentada, começa a sentir um certo desânimo e se sentir assim como se estivesse ultrapassando os seus limites. Então, amamentar é um ato da mãe, mas que deve ser muito bem apoiado, incentivado e facilitado pela família. Então, o pediatra, ele deve conversar muito bem com a mãe, falando sobre as vantagens, tudo isso. O obstetra pode orientar a respeito de ordenha do leite, como preparar o seio para a futura amamentação que vai ocorrer na... Então, ela está na gestação e vai preparando o seio. O local adequado para que a mãe possa amamentar, a mãe deve ter uma cadeira que seja confortável, num ambiente que seja termicamente neutro, não frio, não quente, não abafado, um ambiente agradável, um bebezinho aconchegado ao colo com conforto para ambos. E esse bebezinho deve ter, se possível, assim, um contato manual assim, de pele com a mãe. Então, a mãe abrir sutiã, abrir a sua roupa, expõe o seio, mas deixa outra parte do corpo exposta para que o bebezinho possa tocá-la. O bebê sente aí o gosto da mãe, o cheiro da mãe, o batimento cardíaco da mãe, a respiração da mãe. E essas coisas são imensuráveis, não tem como a gente medir. Mas o fato é que elas são extremamente bem-vindas, tornam o bebê feliz e fazem com que a mãe também fique muito mais motivada para continuar amamentando. Então, amamentar pode-se dizer laborioso? Sim. Mas pense numa coisa gratificante e maravilhosa. Isso realmente é um ato de amor, sem dúvida alguma.
Conversamos com o pediatra Luiz Renato Valério, do Hospital Pequeno Príncipe, sobre a amamentação.
Medalhistas de prata na bocha por duplas nas últimas Paralimpíadas, os irmãos Eliseu e Marcelo Santos voltam para tentar novamente erguer a bandeira brasileira lado a lado, mas também como rivais. Acompanhe a reportagem da série Paraná em Tóquio.
Eliseu e Marcelo Santos são dois irmãos nascidos em Telêmaco Borba, que conquistaram juntos a medalha de prata nas Paralimpíadas do Rio, na bocha por duplas. Eliseu já tinha trazido 2 ouros para o Brasil de Pequim 2008 e Londres 2012, ao lado de Dirceu Pinto, com 1 bronze em cada competição na disputa individual. E foi para ajudar o irmão a se preparar para a primeira Paralimpíada que Marcelo acabou entrando no esporte.
Comecei na intenção de ajudar o Eliseu a fazer a preparação dele para as competições, né, sabendo que ele iria para a China, né? Para Pequim em 2008, e eu estava fazendo uma preparação, tentando ajudar ele, jogando contra ele, né? Comecei a treinar, mas sem intenção nenhuma de seguir como profissão, que nem ele já estava, né? Mas o professor veio em casa, acabou fazendo um convite para mim, e eu acabei aceitando, e a minha primeira participação já consegui conquistar uma medalha, né? E através dessa medalha acabei pegando gosto pelo esporte e dei continuidade e estamos até agora juntos. E foi através dele porque eu me espelhei nele, né? Então, ele foi o espelho de tudo ali, onde começou, porque quando ele retornou de Pequim com a medalha de ouro, né? Daí aquilo ali me deslumbrou completamente, né? Falou, uma medalha onde a gente só via na TV mesmo, com atletas, né? Recebendo. Então, através daquela medalha que ele trouxe, eu acho que foi um incentivo mesmo para mim seguir a carreira também.
Eliseu conta que eles são uma dupla, mas também são rivais, já que competem um contra o outro na disputa individual.
Quando ele entrou, cresceu mais ainda e ele também cresceu. Então, tinha aquela rivalidade de irmão, né? Um não queria perder para o outro, então isso era bom. Porque eu não queria perder para ele, nem ele para mim. Então, a gente força o outro a estar cada vez evoluindo, né? Então, para mim, eu fico muito satisfeito dele se espelhar em mim e dele estar participando junto, né? Para mim é uma alegria ter ele no meu lado ali, a gente, como falou, começamos, jogamos juntos e jogamos um contra o outro, né? Mas eu fico muito feliz dele ter chegado onde ele chegou até agora, né? E torço, cara, que ele conquiste mais e mais ainda.
Para Eliseu, a ideia é sempre focar no lugar mais alto do pódio.
A gente tá trabalhando durante esses últimos 5 anos, né? Como mudou, né? Teve 1 ano a mais de preparo. Eu sempre falo assim, eu acho que o Marcelo tem o mesmo pensamento que eu, né? Nós se preparamos para ser campeões, né? Como a gente vai jogar individual e dupla, então a gente vai com esse pensamento de ser campeão, né? De conseguir estar a medalha de ouro. Claro que se no caminho acontecer de a gente ter que brigar por uma medalha de uma outra cor, nós vamos brigar do mesmo jeito, né? Mas o pensamento hoje em dia, igual falou, tempo de trabalho e tanto que a gente acredita muito, é de ir lá e buscar as 2 medalhas de ouro.
Marcelo acredita que os esportes paralímpicos trazem uma nova perspectiva para quem pratica e pede o apoio da torcida.
A gente sempre agradece, né, pelos espaços que a gente tem, né, igual está tendo hoje, de poder contar um pouco sobre o esporte, sobre a nossa vida, né, e poder mostrar para as pessoas que estão em casa, às vezes, que estão achando que a vida acabou e que o esporte pode transformar, né? Principalmente a bocha, que foi um esporte criado para as pessoas com as mais severas deficiências, né? Então, eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de poder contar um pouco, de poder falar sobre o nosso trabalho, a gente também espera que novas pessoas que estejam em casa ali achando que tudo acabou, não. A vida ainda continua e tem muito. E, às vezes, no esporte, a pessoa acaba encontrando o que a gente encontrou para nós. E pedir aí a torcida, né, o apoio de todos os paranaenses aí, que com certeza a gente vai estar dando o nosso melhor lá. Como eu sempre falo, sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Então a gente conta com a torcida de todos e com certeza a gente vai dar o máximo lá para trazer essa medalha para casa.
Repórter Amanda Iargas.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede.